Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor, na coluna passada nós falamos sobre a diversidade de formatos culturais existentes hoje. Nós temos museus, centros culturais, casas de cultura. O senhor pode dar um exemplo prático que demonstre essa diversidade?
No nosso caso aqui em São Paulo, eu não tenho dúvidas que talvez o equipamento cultural que vai demonstrar essa complexidade é o Museu Lazar Segal, que fica na Vila Mariana, né? O Nascedouro é um nascedouro, obviamente, depois da morte desse grande artista, né? Que é um dos grandes representantes do nosso modernismo. Através dos esforços da viúva, Geni Clabin Segal, né? Com o filho, Maurício, vão idealizar esse museu, que precisa, obviamente, preservar a memória do artista, mas também quer ser um agente cultural. E o Lazar Segal, então, o Museu Lazar Segal é um grande exemplo de um museu que vai, sim, ter espaços, né, salas para exposição, tem aí as suas comodidades, o cafezinho que a gente toma lá no jardim, salas de exposições temporárias, mas também tem, preservou o ateliê do artista, então tem lugares mais incríveis para aqueles que querem se aventurar pela gravura, né, das artes gráficas. O cinema, né, que teve agora recentemente o seu equipamento todo renovado, então é uma sala muito agradável, né, para se assistir aí um filme de arte. É um museu que tem essa preocupação em ativar um público, não só, obviamente, do bairro, mas também um público na cidade e buscar novos desafios constantemente, né?
Professor, e de que forma isso se reflete na política cultural pública e privada?
O Lazar Segal, ele é lançado na segunda metade da década de 60, né? São Paulo realmente vai se tornar um polo cultural a partir dos anos 80, né? Que vai ganhar, então, uma dimensão de uma megalópolis e de programas que vão ser oferecidos e de plataformas, sejam de museus ou de centros culturais, né? Oferecidos de diferentes modos. Para entender um pouco essa confusão, essa sobreposição entre o que é uma casa-museu, o que é um centro cultural, eu selecionei alguns exemplos que demonstram essa complexidade, mas também essa dinâmica. E espero que os nossos ouvintes se inspirem nisso para também fazerem as suas explorações da cidade, né? O Estado, ele oferece, através da gestão da Poesis, que faz a gestão de três importantes museus, casas literárias, né? E são elas a Casa das Rosas, que está lá na Avenida Paulista, né? A Casa Mário de Andrade e a Casa Guilherme de Almeida, né, que fica em Perdizes. Chama atenção aí porque são casas, de fato, que dialogam com figuras importantíssimas, né, da nossa literatura e também não só do modernismo inicial, mas o modernismo já dos anos 50, 60, né, que deixaram de lado, aí, por alguma razão, um centro cultural. Ele é chamado de centro cultural, mas é uma casa também, né? É o Centro Cultural de Estudos Superiores Altos Pagano. Altos Pagano foi um acadêmico, enfim, ligado à economia. Assim que ele faleceu, a viúva faz a sua doação, né, na década de 80, no início da década de 80, para o Estado. E essa casa, que é uma casa que também poderia ser uma casa-museu, mas ela é considerada um centro cultural. Outros exemplos interessantes aí nessa diversidade é um exemplo aí sim privado da Fundação Emma Clabin, que fica nos Jardins, né? Uma casa fantástica, com uma coleção também fantástica, que permite você ter um acesso aí sim a uma residência com uma coleção primorosa, certamente ligada aí a essa tradição europeia, né? O mesmo acontece na esfera pública com o acervo artístico cultural dos palácios do governo do Estado, né, de São Paulo, que tem duas casas, o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, e o Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. Ali estão obras, né, importantes do nosso patrimônio e nossa história da arte, né? É importante pensar que estão ambientes que promovem, que abrigam, né, e, enfim, dinamizam essa relação da cultura nessas diferentes instâncias, nesses diferentes ritmos, né?
O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.